Drops JP.
Olá pra você, meu amigo, minha amiga ligada aqui na Jovem Pan News. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Drops JP, seu podcast especial sobre cultura, séries, filmes e tudo mais. Eu sou Caio Sandin e a gente tá aqui, Camila, Paulinha, de novo pra falar de decepção, é isso, Paulinha? Você tá vai abandonar?
Vai ter decepção aqui, vai ter decepção nesse podcast, porque, olha, a gente precisa avisar quando é ruim, tô brincando.
Já escracha.
Não, não é, gente, tem coisa que é melhor desistir. Tipo, não deu pra você, não deu pra mim. Desiste. Tem série que tem tanta série, né? Que é besteira gastar tempo com coisa que você tá achando muito viajeira. Hoje vai ter, mas também tem coisa muito boa aí pra vocês maratonarem, inclusive nesses novos serviços, né? Que agora a gente não fala mais só de 2, 3, são 10 mil.
10 mil, já perdemos a conta.
Nossa,
né,
é, tá complicado, agora tá cada vez mais difícil, né, de manter a assinatura de todos, mas pelo menos se você assina qualquer um deles, a gente tem dica pra você. Isso é interessante da coisa, né?
Exato, e se você gosta de dicas, gosta desse podcast, já vai aí, dá uma nota 1 milhão, entendeu? Pra gente nas plataformas, faz uma dedicatória, manda no zap da família, aquela pessoa que tá sempre pedindo uma dica pra você. Manda podcast, já tem um monte de dica, um monte de conversa aí. Você já converte droppers. Droppers são os ouvintes do Drops. Eu acabei de inventar.
Muito bom. Maravilhoso.
Mas os droppers, eles mandam aqui, eles pedem dicas, eles criticam e elogiam. E você pode converter aí alguém da sua família, da sua convivência a dropper.
Seja você também um dropper. Faça mais droppers felizes, por favor, né?
Sensacional.
Mas já que estamos aqui, vamos falar...
Você quer de decepção primeiro?
Vamos de decepção, já vamos abrir esta boneca russa e ver as camadas que tem por baixo dela, que pelo jeito não são muito bem pintadas, né? Porque a primeira temporada veio toda bonitinha, toda engraçada, legal, série bacana, todo mundo curtindo, eu assisti, achei muito boa também. E primeiro eu nem lembrava que tinha a segunda temporada chegando. Aí de repente chegou e essa segunda camada não foi tão boa quanto a primeira. Ou pelo menos...
Cara, eu vou desistir. Desculpa, gente.
Você tá tipo aquela música, aquele pagodão, que era o Deu Pra Mim, Não Dá Mais?
Não dá mais. Pra mim, não dá mais. Apesar de eu achar a Natasha Lyonne super legal.
Ela é fantástica, né?
Desde Orange is the New Black, a personagem dela era bem legal. A lésbica, sapatão da cadeia. Pessoa maravilhosa, não é?
Engraçadíssima, né, Paulinha?
Um pouco criminosa, um pouco carismática. Saiu de lá e fez a tal da primeira temporada de Boneca Russa. Que, cara, era uma série muito legal, que tinha um pouco de referência ali naquele Dia da Marmota, né? A pessoa que acorda todo dia no mesmo dia. E no caso não era nem acorda, era ressuscita. Porque era o dia do aniversário da pessoa. Uma grande festa na casa da amiga. Aliás, a amiga é uma das personagens mais maravilhosas. Ela que depois só tá em The Morning Show, se eu não me engano. Mas enfim, festa na casa da amiga, aquele borogodó, cheio de gente, drogas, bebidas, várias possibilidades, uma noite. Pra onde será que vai essa noite? E a nossa protagonista sempre morre, basicamente. Ela morre de diferentes formas e acorda num banheiro maravilhoso. Um banheiro, assim, super bem decorado. E aí ela fica, bom, gente, vou tentar fazer diferente. Então, se eu tomei droga, não vou tomar droga. Se eu não tomei, eu vou tomar. Se eu falei com essa pessoa sim, eu vou falar não. E ela fica tentando as variáveis aí pra tentar sair desse loop temporal. Até que, enfim, no final lá, ela chega numa conclusão. Ela tem uma ligação com uma outra pessoa. Ou não, porque, sei lá, a história é tão louca que você até fica na dúvida. Será que ela descobriu mesmo ou foi um acaso? Né? É. Será que eles tinham uma conexão, um precisava conhecer o outro, um precisava ajudar o outro, ou que loucura, não sei direito. Então fica aí pra vocês, não quero dar tanto spoiler porque é chato, né? Legal mesmo é você ver essa primeira temporada, que é o que vale. Agora nessa segunda temporada aqui, eu não sei se foi planejada, se foi uma coisa assim... Ai, que sucesso, vamos fazer mais uma? Sabe aquela
coisa?
Vamos
fazer mais uma viagem?
Que podia ser uma boa minissérie. Acabou essa história, gente. Não precisamos nunca mais saber de Nádia.
Eu sinto que a Netflix tem um pouco desse problema de apego, né? Quando a série vai bem, ela vai esticar essa corda até não poder mais. Ela não é uma coisa assim, tipo, ah não, isso foi uma minissérie, acabou a minissérie, pronto. Era uma minissérie, não tem o que a gente fazer. Agora não. Ah, vamos tentar tirar um desenvolvimento pra fazer uma segunda, uma terceira, eventualmente.
Eles querem faturar em cima daquilo que sempre deu um sucesso, um resultado legal aí, tanto em números quanto em
assim,
tudo, né?
Eu vou te falar sempre que eu posso assim, até gente, me arrepender. Eu não lembro se eu falei que eu gostaria de uma segunda temporada nessa vida. Vocês podem até voltar aqui no nosso podcast, ver se eu já falei isso que eu gostaria.
Será? Vamos.
Porque a verdade é que tem muito a ser explorado, né? Porque além do loop temporal dela nesse dia, a gente tem uma série de flashbacks também em Boneca Russa que trazem um pouco do passado dessa mulher, né? Tipo, o que aconteceu com ela em relação principalmente à mãe, que trouxe impactos na personalidade dela no presente. E isso é intrigante mesmo. E até a Chloe Sevigny que faz a mãe dela, que é uma atriz que eu gosto bastante, que sempre escolhe uns projetos alternativos, coach, pra fazer. Ela é a mãe dela. E que claramente tem algum tipo de distúrbio, assim, a gente não consegue entender direito. Quer dizer, depois vão vindo as nuances, né? Não vou dar spoiler aqui pra vocês. E aí você fala, cara, tinha muita coisa pra explorar, né? Realmente, todo esse passado dessa menina, tanta coisa que aconteceu, a gente vai vendo um pouco em flashes, até gostaria de saber mais. E a segunda temporada veio mesmo pra fazer essa entrega. Então o que acontece é mais uma viagem temporal, mas não aí num loop de mesmo dia, mas ela volta, quando ela pega o metrô, a viagem, né? Ela volta no tempo, só que ela é a mãe dela.
Ela vive exatamente o que a mãe dela viveu.
De repente 30.
É, só
misturado.
Que é muito louco, assim, que é não dá pra entender a, onde tá a mãe, se ela é a mãe. Tipo assim, você fica.
É, chega uma hora que
calma,
você fica até confusa.
Quem é a mãe? E ela é a mãe? E a mãe é quem? Exatamente. Porque ela toma atitudes e ações e ela só se enxerga no reflexo como a mãe. Porque a gente vê ela como ela mesma, entendeu? Então, assim. A estética confusa já é uma herança da primeira temporada, mas sem nenhum problema, você acaba que depois acompanha, você fica um pouco confuso, mas depois você acompanha. Mas nessa segunda, confesso que abri mão.
Passou do limite.
Ai, viajou gente, demais, porque né, assim, tudo bem, vamos entender ali o que aconteceu com a mãe. Aí tem uma figura de uma terapeuta que também é bem presente na primeira temporada, e aí nessa segunda também volta mais jovem. Mas, ai, eu não sei se eu queria saber tanto. Sabe assim, não sei, mas claro, isso sou eu, gente, é por isso que eu digo, tô fazendo uma crítica aqui em relação a mim. Eu perdi o interesse sobre a nossa protagonista Nádia. Perdi totalmente, já tinha esquecido que tinha um rolê de ouro da avó, sei lá, umas coisas lá, da medalha, um monte de coisa aí que quem viu a primeira temporada mais ou menos lembra. Aí eu perdi totalmente o interesse, assim, tipo, realmente não quero saber nada da vida dela. Agora, é uma pena, porque eu li algumas críticas que falaram, pô, não precisava de uma segunda temporada, mas foi boa. Então talvez eu esteja num mau momento para viagens temporais. Fica a critério de vocês. Até quero saber o que é que vocês acharam. Se vocês ficaram apegados e queriam saber tanto.
É que demorou um pouco, não demorou a segunda
bastante.
Temporada? Eu lembro
pra
que faz
mim
muito
é como se fosse um passado muito remoto.
É, porque eu acho que foi o quê? A primeira temporada foi em 2018, 2019, no máximo ali.
É, 2019.
Gente, já nem lembro,
já
assim.
Foi tanta pandemia no meio que a gente até esquece o que passou antes.
Sim, fica meio perdido.
Não sei, não sei o que dizer. E olha que é de época, né? Porque volta ali meio para os anos 70, que é legal.
Muito legal, vai para 1982,
é,
né?
Então, depois, é legal. Assim, a ideia, a
as músicas, né, Paulinha?
Parece bem, as músicas é um forte, inclusive.
Fantástico.
É muito bom. A personagem dela, Nádia...
Ela é maravilhosa,
ela é
né?
meio sacana, uma
ela
voz
é louca.
Louca, para louca. De fumar cigarro o tempo inteiro. Ela é meio deslocada. Eu não sei, pra mim não rolou. Quero saber depois de vocês, contem lá no Instagram.
Você
é o que eu falo,
um pouco,
gente,
né,
cada série é uma
assisti,
série.
Assisti a primeira temporada, gostei muito. A Natasha Lyonne, como a Paulinha falou, nossa, ela é maravilhosa. Ela construiu uma personagem ali muito engraçada. O que eu dei de risada com essa mulher na primeira temporada não tá escrito. Os diálogos, tem uma hora que ela encontra um senhorzinho. Isso é um mini spoiler, tá, gente? Fiquem ligados nesse senhor, nesse papo que ela tá com um senhorzinho na porta de um prédio, onde ela começa a discutir com ele, porque ele reclamou que ela tava fumando ali. Essa cena da série me marcou pra caramba, foi muito engraçado. Mostra, assim, exatamente a atriz incrível que ela é. A segunda temporada, eu assisti dois episódios, já deu pra sacar o que a Paulinha falou desse retorno aí, dessa viagem no tempo. Mas eu li alguns spoilers já do desfecho da série, achei bem viajante mesmo. Inclusive, a Natasha Lyonne, ela deu uma entrevista pra Variety, tava lendo a respeito disso, e ela falou que gostou muito desse desfecho da segunda temporada e que talvez role uma terceira temporada, viu, Paulinha? Que eles estão querendo ver se fazem uma terceira temporada com uma outra viagem aí e que ela tá super disposta a fazer mais temporadas. Então pode ser que venham mais, viu? Mais viagens por aí.
Ai,
cansativo.
Não, mas posso falar uma coisa? Não sei se são um pouco assim, mas quando fala que vai ter uma outra temporada, às vezes até dá vontade de ver, sabe? Só
pela personagem.
É, por acompanhar, assim, pra ver até onde vai.
Sim.
Mas eu não sei, vai ser em algum outro momento. Eu acho que eu vou estar um pouco mais descansada. É que não tem mais, né? Tem tanta série pra ver, é isso. Porque às vezes você tá numa que você não engata, vale a pena você mudar.
É.
Volta em outro momento, sabe? Ou deixa de lado mesmo e vida que segue, porque é muita série, uma atrás da outra, nossa, sabe?
Tá difícil de acompanhar.
Às vezes é melhor você abrir um espaço no seu, na sua linha temporal pra alguma coisa que cai melhor pra mim realmente.
E de viagem no tempo, qualquer coisa, assiste De Volta pro Futuro, que vale a pena sempre. É sempre,
sempre.
Ô, Paulinha, assistam Dark, tá?
Só tem Dark pra também, dizer. Dark
então,
é muito
bom. Vou te falar, eu adoro Dark, mas a última temporada me deu preguiça.
Deu.
Ah, eu acho que
tava no lugar de, ai, gente, ok, vai.
Eu gostei.
Pega
eu
o
gosto,
mapa
eu
das
gosto
pessoas.
Também.
Eu curti.
É loucura,
tá,
é muito
vocês
é loucura,
cabeçudo,
mas é boa.
Vocês
é
são
boa.
Cabeçudo. Não é todo dia que a pessoa tá disposta. E eu entendo, mas tem gente que tá muito disposta também.
Mas
entendo.
Tem série que a gente não tem muito saco pra ver mesmo, Paulinha. Eu te
entendo. Tudo é momento. É, se você tá no momento certo, você vai curtir. Se você não tá, aí, meu filho, é melhor guardar pra um próximo.
É isso. E falando guardar para um próximo, a gente pode falar da nossa próxima série aqui, que é um documentário, né, Paulinho? Uma série que a gente já comentou desse mesmo período, desses mesmos personagens numa série dramática da HBO Max. E agora tem na Apple TV Plus uma série documental sobre os Lakers dos anos 80, que é o período em que eles começam a ganhar com o Magic Johnson sendo draftado de Michigan State e entrando no time. E aí a série documental chama They Call Me Magic.
É, é total centrada no Magic Johnson, assim, o Lakers, óbvio, tá lá, porque é onde ele apareceu, é onde ele, enfim,
se consagrou,
construiu a carreira dele, mas a série é centrada no Magic Johnson, hoje um empresário de 61, 62 anos.
De extremo sucesso.
É, um cara que já fez de um tudo aí dessa vida. E é louco ver esse documentário pra quem tá vendo a série também. E acho que mais louco ainda pra quem não viveu a época. Eu vivi um pouco a época, então tinha vagas lembranças, assim, do Magic Johnson. Porque, na verdade, eu comecei a acompanhar basquete meio que quando entrou o Jordan. E aí já é meio a saída do Magic, é meio que a passada de bastão. Até tem isso no documentário, né?
É, até no próprio do Michael Jordan também tem no arremesso final. Ele fala dessa transição, que ele pega um pouco do Larry Bird, do Magic Johnson e
que
ele
eram,
cresce.
Enfim, os grandes antagonistas do basquete, o Lakers e o Celtics, eram os times que mais rivalizavam. Aliás, o Lakers demorando bastante para vencer o Celtics. A trama Lakers-Celtics, início do Lakers vencedor, tá bem descrita nessa série dramática que o Caio trouxe, que é Lakers Hora de Vencer, que tá na HBO Max, de pinga. Uma série que eu tô adorando acompanhar e é muito legal você ver o documentário e a série. E é isso que eu tava querendo dizer da similaridade do ator, do protagonista da série e do Magic Johnson da vida real, assim, né? É, como eu não vivi a época do Magic Johnson, eu peguei mais esse final da carreira, o diagnóstico do HIV positivo, eu não me lembrava desse Magic Johnson sorridente, zombeteiro, alegre. E isso é muito retratado na série e é o que ele era mesmo de verdade. É muito legal esse documentário, a gente acompanhar toda essa trajetória de um menino que nasceu numa família simples, de professor, o pai que trabalhava na General Motors e também recolhendo lixo na rua, tinha um caminhão de lixeiro, então vários irmãos, e aí ele é o caçula, vai se destacando no high school já, né? Em high school ele já tem uma performance incrível, então você conversa com vários ali, jornalistas da época que falam um pouco das primeiras vezes que eles viram o Magic Johnson jogar, e aí todo o lugar dele ascender até ele deixar a universidade para se profissionalizar, né? Porque no basquete tem meio dois caminhos. Você pode ficar no universitário com a sua bolsa até você se graduar na universidade, ou você pode abrir para o draft da NBA, né? Que seria a liga profissional. E ele deixa a universidade para ir para a liga. Então ele é super jovem, vai entrar no Lakers, que é um time que acabou de ser comprado. Isso tudo tem na série, é bem legal. Só que o documentário, ele tem uma coerência maior ali na apresentação dos fatos, da personalidade do Magic Johnson, né? Então você tem esse menino super sorridente, super positivo, super afim de ganhar, que entra num time que era liderado pelo Kareem Abdul-Jabbar. E aí todo o caminho que ele faz ali para ser o grande líder, não só dentro do Lakers, mas depois até, enfim, na seleção americana, para as Olimpíadas e tal. Só que no meio desse angu tem esse diagnóstico do HIV. E o documentário traz muito sobre isso, assim. E é muito legal, gente. Chorei pra caramba, porque... quem é jovem não se lembra, né? Mas teve uma época, gente, que as pessoas só morriam de AIDS. Não existia dizer, essa pessoa tem HIV e imaginar que ela teria uma sobrevida de 2, 3, 10, 20 anos. Isso era uma coisa que não existia.
E era assustador, né, Paulinho? Uma doença
então
assustadora.
Esse diagnóstico, ele era uma...
sentença de morte.
É uma sentença de morte. Total. Ele era uma sentença de morte. E o Magic Johnson, ele tava ali num lugar... de topo, né? De top. Ele já tinha sido campeão várias vezes. Top de tudo, né? De saúde, de dinheiro, de tudo. Inclusive no relacionamento dele. É bem legal, que tem vários detalhes do relacionamento dele com a mulher dele, com a Cookie, que foi um idas e vindas tremenda aí nesses anos de volta, namoro e tiro. Até no momento emocional, ele tá no seu melhor momento. A mulher dele tá grávida. Eu não me lembrava de nenhum desses detalhes. E ele é diagnosticado, né, com HIV. E aí toda a atitude que esse cara de 30 e poucos anos, acho que ele tinha 32 anos quando aconteceu, de tudo, né? Como é que ele vai agir a partir disso, né? O cara tem que assumir publicamente o medo de como isso pode impactar a mulher e o filho, a vida dele. Só existia o AZT na época, não tinha nenhum tratamento, nenhuma condição, nenhuma imaginação de que a vida poderia se prolongar de forma até indefinida, né? Hoje em dia a gente tem esse lugar. Então, assim, por causa das medicações novas. Então, assim, é um lugar de muita coragem, de reinvenção. E de um cara que, com toda essa positividade que ele tem, tem essa quebra, assim... Tô até vontade de chorar, porque é muito pesado, né? Tipo, ainda pra quem viveu a época e viu, morreu Cazuza, morreu... Sabe, todo mundo que morreu com HIV.
Só um parênteses,
né? AIDS, né? Porque sim. O HIV é só o vírus, exatamente. A AIDS é a doença.
Exatamente. Eu lembro que nessa mesma época que você tá falando em relação a ele, eu li um livro na escola, que fui recomendada a ler, que chama Depois Daquela Viagem, da Valéria Polizzi. Ela tinha testado positivo para o HIV. E esse livro é fantástico, assim, para qualquer idade, sabe? Mas principalmente para aquela idade que a gente, né, começa a nossa vida tal, sexual, enfim. E ela realmente contou a experiência de vida dela que ela teve, e ela tá viva até hoje. Só que na época, realmente, ela achou que ela ia morrer. E no próprio livro, ela descreve todas essas dificuldades, né? Então eu imagino o quanto você, fã, ali acompanhando, deve ter se emocionado realmente
não,
de ver.
É muito legal, gente. O simbolismo dele tentar... primeiro que teve aquela seleção, o Dream Team americano, né? Uhum. Para os Jogos Olímpicos, ele jogou. Sim. Ele já tinha sido diagnosticado, não me lembrava de nada disso. Depois tem a questão dele tentar voltar a jogar pro Lakers.
Ele tentou, né? Chegou a tentar.
Só que, gente, havia um preconceito muito grande, uma falta de informação muito grande
total,
a respeito da doença.
Só se tocar na pessoa, a pessoa já vai pegar. Não, mas umas viagens dessas.
O critério era assim, né? O basquete é um jogo violento, pode acontecer de haver sangue, e vários jogadores, inclusive Karl Malone, se posicionando no sentido de que não
quer ter contato,
se sentiriam confortáveis com o Magic Johnson jogando. E aí a decisão dele de fato abandonar o que foi a vida dele, que foi a motivação dele. E desde o primeiro minuto, também a vontade de lutar, de fazer parte para direitos, para avanços, né? Olha, é muito legal, é muito legal. E ver o tamanho que é o Magic Johnson, o tamanho do que ele construiu e a coragem dele, porque, gente, não tem nenhuma pergunta que ele não fica respondida. Como ele contraiu o vírus, ele fala explicitamente de sexo sem preservativo, e ele vai falar isso em todos os lugares, sabe? Assim, é impressionante a coragem, a franqueza, assim, dele enfrentar a vida em todos os momentos, tanto na alegria de converter o pessoal a ser vencedor e feliz, tanto nesse lugar de dificuldade de ser um agente transformador. Participou de comissão no governo Bush, depois brigou com o governo Bush. Assim, fez de um tudo esse cara e faz de um tudo até hoje. Então, assim, vale a pena conferir. É, e não se esquecer, acho que a gente se esquece muito, né, de personalidades assim. Eu mesma, tudo bem, não vivi a época áurea, mas a gente se esquece. Acho que vale a pena, assim, conferir, viu? Muito interessante. E assistir a série junto. A série parece que mistura um pouco aí as temporadas, os momentos em que as pessoas se encontraram, dramatiza um pouco algumas coisas. Mas ali você vê de um tudo. Tem Michael Jordan, tem Larry Bird, tem pessoas da família, tem jogadores que jogaram na época, quando era criança, quando não era, quando era amigo, quando era inimigo. Olha, é muito completo. E aí tá na Apple TV Plus.
Muito bem.
Muito bom.
Muito bom, olha. Realmente, e tem, a gente é bom que dá pra acompanhar essas duas faces da mesma moeda, digamos
é,
assim.
É legal,
né?
É legal de ver a série aí, legais, e o doc, né? Sabe? A série e o doc. A
muito
série
legal.
E o doc.
Você pode e a série tem muito aquela coisa do Adam McKay, de ser uma série também meio num esquema diferente do que a gente costuma ver até, né?
É, eu acho que assim, no fim, você vê que a série tem muito de real, mas cria momentos dramáticos, é, assim, que são quase trailers que, tipo, não foram bem assim, mas tudo bem também. Não é nada que... É, até essa relação do Magic Johnson com o Dr. Buzz, que é quem compra o Lakers, assim, tudo isso também no documentário e na série, eu acho que também é bem explorado, assim. Eu até fiquei meio impressionada como a série consegue construir um bom cenário, uhum, a respeito do que estava acontecendo, sabe? É bem legal, bem legal.
Muito, muito, muito bom. E, assim, eu lembro de um tempo atrás, no Drops da TV, que inclusive se você não assiste, na TV JP News existe o Drops todo sábado às 11h20 da manhã com dicas espetaculares. Camila, Paulinha trazendo as principais, os principais lançamentos em séries e filmes, documentários e tudo, toda sorte de coisas pra você poder assistir. Eu lembro de vocês comentando do The Dropout, que era uma série sobre meio também baseada em fatos, da menina que enganou todo mundo falando que conseguia o diagnóstico e a cura por conta de uma gota. Como é que é? Me lembra dessa história, Paulinha. Você assistiu essa série, foi isso?
Gente, tá todo mundo falando tão bem dessa série, né? E, de fato, posso falar... Vale a pena assistir.
Vale.
É mais uma grande série de golpe.
Momento mais 2022.
Mais um golpista do Vale do Silício, Paulinha.
Mais um golpinho que arrecadou
2022,
milhões.
Né?
Ninguém
só
me dá
golpe.
Nem 2 milhões.
Golpe de milhões,
eu
né?
Nem quero aplicar golpe, ninguém me dá nada. A pessoa, essa tal de Elizabeth Holmes. Depois dá um Google aí pra ver também o pessoal da série, o pessoal da vida real, que é legal.
Caracterização,
viu?
Perfeita, né?
Amanda Seyfried, acho que juro por Deus. Eu não é sei, ela, né? Mas, cara, o papel da vida dela. Ela tá muito louca.
Fantástico.
É uma coisa, assim, porque não é uma pessoa normal. Uhum. Não é. Tem um negócio aí envolvido. Depois também procurem os vídeos da Elizabeth Holmes pra comparar, porque no vídeo é mais impressionante os trejeitos, o tipo da voz. Tem uma loucura envolvida nesse rolê que é bem maravilhosa. E a história basicamente é isso. É uma menina que ela tá cursando de Stanford e aí ela, enfim, tem uma ideia. Ela é super obstinada, assim. Isso dá um embasamento de que ela é super obstinada, ela tem vontade de revolucionar, de fazer alguma coisa. Ela é obcecada pelo Steve Jobs. Então, assim, ela é noiada. Ela quer fazer alguma coisa na vida. E aí ela faz essa ideia, ela tem essa ideia de criar um exame, na verdade, sei lá, mais de 60, 70 exames de sangue que poderiam ser feitos através de uma gota de sangue. Então bem é uma máquina na sua casa. Não, chega num nível mais assim, no começo é bem...
Nossa.
Na sua casa. Tipo,
caramba.
Você compra essa máquina, aí você pega um cardzinho lá da empresa, bota uma gotinha de sangue, enfia aí... Tudo, já ficamos sabendo de tudo.
Já
ficamos
sabendo
da, sua vida, doença que pode ter,
nossa,
que não pode ter.
Nossa, é uma loucura.
Que tem, o que
se
não tem.
Certo, ia ser revolucionário,
claro,
de fato. Pô. E aí ela vem com esse papo, nananã. E ela começa, ela tem uma startup e ela começa a fazer. Só que ela não tá nesse lugar do cientista. Ela sai desse lugar da ciência, mesmo porque ela larga. The Dropout é um pouco isso também. Ela sai de Stanford. Ela, tipo, tá no segundo ano, ela deixa a universidade pra se dedicar a essa empresa. Então, enfim, traz lá um químico... fodão responsável, um engenheiro pra fazer funcionar essa história. E ela vira CEO traga dinheiros, basicamente, né? aí. Mas assim, mas ela é uma pessoa toda errada. Ela não é uma pessoa muito sedutora, assim. Ela é meio maluca. Ela é meio... Os fashion é tudo errado. A sede tá toda cagada. Tipo, não tá indo muito bem. Mas no meio disso, da história dela, também tem uma história de amor. Ou não.
Tem um romancezinho aí.
Ou não. Porque essa menina, ela... Por ser obstinada e tudo, ela vai uma época pra China pra aprender a falar mandarim. E aí ela conhece um cara que é o Sunny Biwani, que vira meio um lovezão da vida dela, mas ela é tão meio estranha que ela, tipo, nunca assume esse cara, ele é muito mais velho que ela, é muito confuso, assim. Mas é isso, depois esse cara acaba entrando no negócio. É uma grande confusão, mas é uma confusão que chega num nível, assim, que, tipo, 2013, a porra está sendo vendida no Walmart. E nem funciona. É surreal, assim, você fala,
eles
não é
tiveram
possível.
Baita prejuízo, né, Paulinha?
Não, é assim, não um é deles, possível, né? Que essa mulher enganava as pessoas assim, porque era muito simples, né, sei lá, vamos verificar, tudo bem, vamos investir milhões, vamos, mas vamos verificar se essa porra funciona.
Antes de qualquer coisa,
ela,
né?
Ela consegue dar um nó nas pessoas, em cada investidor, ela dá um tipo de nó, e isso é bem maravilhoso pra você, golpista, aprender aquelas loucas.
Pega o caderninho.
Mas, gente, é assim, ela consegue dar golpes, tipo, blefando e fazendo, criando atitudes e cenários e coisas, que ela pega milhões, assim... Trilhões, sei lá quantos dinheiros essa mulher não pega. E a porra não funciona, entendeu? A porra não dá certo. Como e é? Ela vende. É assim, é surreal. Você fala, não é possível. Realmente esse mundo dos unicórnios, startupeiros, bilionários está perdido. Porque, meu Deus, esses caras deviam ser experientes. Eles deveriam conseguir entender onde estão pondo dinheiro. E estão dando dinheiro pra essa maluca. Basicamente, essa é a impressão que você sai. Mas atuações maravilhosas. E é uma história intrigante, é a história real, gente. Se fizesse por roteiro, vocês iam achar que a Glória Pérez estava exagerando em América, sabe assim?
Ah, tipo, gente, é viajou.
Não
essa
é
mulher.
Bem assim, que loucura, que empresa que investe milhões e nem sabe se funciona.
Faturamento aqui, ó, 3 trilhões de dólares. Vocês têm noção? O que, que é isso, gente? Como é que ela conseguiu enganar?
É férias de golpe, né? Essa é boa também. E o We Crash também acabou, gente. A gente comentou já aqui no podcast. Se você quiser fazer a maratoninha agora na Apple TV Plus. É.
Agora é o momento também derrocada das startups nas séries. Não, a gente teve total. Do momento de todo mundo... Ah, vamos...
Ai, brilhante.
Praise, né? Tipo, fazer uma grande... Uma
homenagem.
Grande elevação,
esses gênios. É. Agora é tipo... Olha mostrar. O golpinho.
Olha o golpe. Olha os podres.
Mas é muito louco, porque... Todas têm meio essa nuance de pegar, ridicularizar um pouco, né? Porque a gente ficou muito num lugar, eu acho, durante muito tempo, do inspiracional, do futuro, mudar o mundo, a vida das pessoas, o bem-estar, blá, 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 blá. Aí vem essa série, tipo, pra dizer, amores,
não
era
é bem
tudo
assim,
um blá, blá,
né?
Blá, vários dinheiros na conta desses CEOs e todo mundo na merda. E, ó, tem produto que nem funcionava, gente. Nossa, então, assim...
Mas cadê o maluco que investiu e ele foi embora pra Suíça?
É bem assim, acho que vale a pena. Eu tô gostando de ver, porque a gente, às vezes, se sente tão burro, né? Porque tu falou, eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. Tipo assim, nossa, meu, as pessoas têm ideias incríveis, elas faturam milhões, elas criam impérios.
Por que, que eu não consigo fazer isso?
Under, que não
Forbes
vem nenhuma ideia
under,
boa pra mim, né?
Forbes Under Brands. E assim, nossa, meu Deus, vamos dar o mundo. E eu não faço porra nenhuma, só trabalho todo dia, pago minhas contas. Gente, talvez seja melhor. Porque assim, pra trabalhar nesse nível de mentira, é melhor só pagar os boletos mesmo.
Com certeza. Tristeza. Depois, eu tava lendo a respeito, depois elas ficaram devendo 60 milhões de dólares aí. Vários investidores que foram falidos por causa dela. Foi triste.
Aí. Mas aí, enfim, né?
Agora
mas
eu espero também... que ela receba uma indicaçãozinha aí pra prêmio, viu? Porque tá... É uma loucona.
Mas essa daí é muito aquela história, né? A gente todo dia acorda um esperto e um trouxa. É... Se eles se encontram no meio do caminho, aí dá jogo. É funciona. Esse
match,
caso.
Deu match.
Deu
tem
match.
Uma coisa em comum também com o We Crash, que é um lance de música, né? No We Crash, toda vez que o Adam, lá, que é o personagem principal, que é o satapeiro, o unicórnio, entra, lá no WeWork, que é a empresa dele, tá tocando. I got the eye of the tiger. Todo dia tem que estar tocando quando ele tem um negócio com a música.
Roar da Katy Perry.
E essa menina também tem um negócio com a música. Bom. Então eu tô um pouco assim, não sei, eu tô ouvindo mais música pra ver se cai uma ideia ou se algum milhão na minha conta. É.
Alguma delas vai puxar, né?
É, tem um lance. Ela bota umas músicas e tchau, sabe assim?
Autoconfiança, né, Paulinha? Trabalha toda uma autoconfiança.
A gente já viu o Kendall de Succession
não
também.
Não deu muito certo pro Kendall.
Não dá muito certo pra você. Aí, tá vendo?
Então, eu tô em dúvida.
É o caminho da montanha-russa.
Se é bom ou se é ruim botar um fonão e mentalizar uma energia, não sei.
Mentaliza um negócio aí pro universo.
Não fazendo um rap pra pessoas, tá tudo certo, como o Kendall fez.
Ai, gente, que vergonha, Kendall.
Meu Deus do céu.
Enfim, pra encerrar aqui, hoje a gente só vai falar de série, hein? Não tem filme, não tem nada. Já é só série que estamos aguardando pra semana que vem. Tem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, então tá todo mundo só na expectativa assistindo o filme pra poder chegar bem entrosado lá. E falando em Marvel, já que eu puxei esse gancho aleatório, vamos falar de Cavaleiro da Lua, porque a gente tá chegando no season finale dele, ou series finale, a gente não sabe se vai ser uma minissérie, como a gente comentou, se vai ter uma segunda temporada. Porque é uma série que despirocou loucamente, assim, no quarto episódio principalmente. Ela tava vindo como uma série de aventura, que tinha esse quê sobrenatural dos deuses, e aí...
Terrorzinho no primeiro, né?
Terrorzinho, tem uns episódios... E tem esse quarto episódio que, antes dele dar essa despirocada total, ele tem um quê ali de suspense, de terror, tem algumas cenas até de coisas meio de jumpscare, assim, aquele susto de som alto e coisas do tipo... Que também funciona, ele entrega algumas nuances interessantes. E aí ele despiroca total nesse quarto episódio, e agora já saiu o quinto episódio nessa quarta-feira, e na próxima quarta-feira teremos esse último episódio, que é o sexto, que ninguém sabe o que vai ser. Todo mundo tá numa expectativa muito grande, porque a série é bem diferentona, né? A Marvel tá tentando apostar em coisas diferentes nessas séries que ela tem produzido. Então a gente teve WandaVision, que homenageou a TV. A gente teve o Loki, que acabou abrindo porta pra multiverso. A gente teve o Hawkeye, que foi uma série de Natal. E agora tem essa, que eu pulei Falcão e Soldado Invernal, porque é um filme meio bocó que eles transformaram em série. Então eu tô falando de coisas diferentes, esse
sim,
não é.
Sim, sim, sim.
Então, mas essa série eles pegam e dão uma misturada geral, assim. Faz um caldo interessante com terror, suspense, aventura, mitologia egípcia e todos os tipos de loucura da mente e coisa de pessoa meio fragmentado, sabe, de múltiplas personalidades.
Sim. Quantas são as personalidades até agora?
São duas, né, que é o Steven e o Mark, só que juntos tem o Khonshu, que é o
são
deus.
Três,
é o deus.
É o deus.
É o deus usando esses dois.
Teoricamente, tá. O Mark é o avatar do Khonshu.
Ah, não, vai, chega.
É, só o Mark é o avatar do Khonshu, exatamente.
Só que aí o avatar do Khonshu, brasileiro.
Porque ele não pode ter uma forma humana, então ele usa ele pra ser uma pessoa
deuses...
desse mundo.
É. Mark é o nerd ou é o maluco?
É o maluco, é o mercenário.
O Mark é o preferido
isso,
dele.
Exato. Isso, porque é isso, a teoria toda é que os deuses egípcios estão entre nós. Cada
sim,
um
claro.
Deles tem
no corpo
um avatar.
De alguém, exatamente.
Exato.
Com certeza.
E aí tá, eles têm todas essas piras, assim. É. E nos episódios anteriores a gente já viu bastante coisa, assim, de coisas de escala meio global, assim, que meio que assusta, entre aspas, porque como que vão passar disso desapercebido em outras coisas, sabe? Se é um universo compartilhado. Uhum. Porque tem uma cena em que o céu gira.
Ah, entendi. Outras pessoas na linha temporal têm que ver o céu girar e falar... Nossa,
bizarrice,
o
né?
céu tá girando hoje, pra fazer sentido.
É. Tipo, fica assim...
Nossa,
é, uma coisa...
é difícil fazer um universo, hein, gente?
É muita coisa pra acompanhar, né?
Olha, Kevin Feige tem que penar pra conseguir fazer as coisas ali.
Nossa, meu Deus. Ô, Caio, só um parênteses. Você acha que ele vai ser... Pra qual situação o Cavaleiro da Lua teria a ver pra entrar aí no multiverso, em algum filme aí que a gente vai ver futuramente da Marvel?
Talvez alguma coisa muito ameaça, não necessariamente à humanidade, porque como o Thanos, a gente viu, era uma ameaça
total,
à humanidade, às
exato.
Pessoas. Eu acho que é uma ameaça ao planeta, por exemplo, Galactus. Uhum. Galactus é o comedor de planetas, então uhum. os deuses se preocupam também onde eles, entre aspas, moram. Eles têm uhum. a terra deles do outro lado da vida, mas eu acho que pode ser uma coisa nesse sentido, porque o Khonshu usa o Mark e o Steven como uma forma de... punir as pessoas que são más, né? Ele, tanto que a dualidade da série é essa, que o Khonshu pune depois que acontece, e a deusa Crocodilo puniria antes de acontecer. Ela faria o julgamento e puniria antes disso, que é o vilão, que é o Ethan Hawke, que a gente vê durante a série fazendo esses julgamentos e entendendo se vale
causando,
ou não.
Causando, né? Ele causou.
Tá muito bem, por sinal, né?
Muito bem.
Tá
nossa,
muito bem.
Pelo amor de Deus.
O elenco todo,
fantástico.
Acho que tá muito bem. O Oscar Isaac fazendo os dois trejeitos é impressionante, assim. Tem... Não quero dar spoiler pra quem não assistiu ainda o quarto episódio, que é esse que eu falei, que dá uma despirocada louca, mas sim, nesse momento da despirocada tem uma cena que você vê os dois, assim, e é um negócio muito legal de ver a atuação do Oscar Isaac nos dois personagens diferentes, assim. Que é a mesma pessoa, mas são duas personalidades completamente diferentes, e isso demonstra no jeito de agir, na maneira como eles andam, tudo mais. Então é realmente muito interessante de acompanhar as atuações. E tem a voz do Khonshu também, uma voz muito imponente, né? A voz que fez Amadeus, é o ator que fez Amadeus, que ele também fez algumas séries, uns filmes mais recentes também. Então, tem bons atores, tem bons valores. Os efeitos especiais estavam meio mais ou menos.
É, não é nada
estavam
de outro mundo, hein?
Exemplos.
Não, nos primeiros episódios, assim, gera uma estranheza o Khonshu quando eles dão uns closes meio grandes, assim, e ele fica como um personagem muito tempo em tela, tem alguns momentos que incomodam, tem um chacal que ele persegue que também é meio mal renderizado, mas fora isso, assim, o figurino é muito legal, a roupa do Cavaleiro da Lua é muito legal,
o figurino tá impecável.
Todas as coisas de design, de cenários e coisas do tipo, ele vai pro Cairo, ele vai pro Egito, ele... Tem todas umas viagens ali dentro, também funcionam super bem. Mas, por exemplo, no fim desse quarto episódio que eu comentei, tem a hipopótamo, como a gente já comentou. E ela tá mais interessante visualmente. Eu acho que eles deram uma lapidada, assim, na questão do efeito visual com ela. E tem um design interessante. Então, eles parece que estão dando aquela ajeitada ali também na coisa. Ou que eles puderam gastar mais dinheiro, eles estão fazendo melhorzinho. Mas é isso, é uma série que é interessante de ver quais os caminhos que a Marvel vai tomar.
É, isso me... Eu tô super curiosa em relação a isso. Onde ele vai ser inserido aí nesse...
Sim.
MCU, né?
Até porque eu tava relembrando uma entrevista que eu fiz com o Kevin Feige lá em 2019, e ele tava comentando como as séries do Disney Plus vão ser 100% MCU, são, sim, integradas, e vão ser parte importante dessa fase 4. Então,
exato.
O onde o Cavaleiro da Lua vai se encaixar nisso? Vai ser no multiverso do Doutor Estranho? Que estão falando que ele vai se integrar no Doutor Estranho. Então, todo mundo
então,
assim, vai...
Pode ser, né? Porque tá tão perto, lançou tão pertinho do filme,
O final,
né,
vai ser exatamente na semana de estreia do Doutor Estranho. Então é muito... Sabe aquela coisa que é caso tão pensado que não faz sentido não ser?
Exato. Se não tiver, aí é estranho mesmo. Então, aí eles tratem de 2023 preparar alguma coisa pra gente.
Mas porque daqui a pouco vai ter Thor, então vai encaixar em Thor, que já é uma loucura
Thor,
do Taika Waititi. E aí não vai encaixar.
Nossa, eu tô muito perdida. Eu vi outro dia que... Tem uma Thor mulher agora, isso, Natalie Portman.
Que é a própria, isso, que ela foi uma própria personagem.
Mas
ela
isso
foi
é
a namorada.
Filme ou é série?
É filme,
desculpa,
vai
gente.
Ser filme.
O
filme.
Ela foi a própria namorada do Thor no filme e usaram ela pra ser.
É, não,
outra
mas
personagem.
É que no, na personagem. É, não, mas é a mesma
mas
personagem.
É a mesma.
É a mesma personagem, é a
isso
Jane.
Fiquei em dúvida.
É a Jane que vira Thor.
É a
Thor.
Jane que vira Thor.
Isso.
Tá.
Então no quadrinho isso também é isso.
E normal, ela vira Thor ou ela pegou o martelo?
Ela pegou o martelo.
Ah, meu Deus! Eu entendi alguma coisa. Quando a pessoa pega o martelo.
Pronto, poder.
É isso.
Tchá.
É,
e tchaca, no trailer, deu match.
Tchaca, 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 tchaca.
Se ele for digno, ele vai ter os poderes concedidos
nem,
a Thor.
É, essa não consegue nem pegar
é
o martelo.
É o que o Odin fala. Que a pessoa que for digna e empunhar esse martelo, tanto que tem toda a piada no segundo filme de Vingadores, que ninguém consegue levantar o martelo, o Capitão América dá uma balangadinha, e aí depois ele pega o martelo no ultimato.
Quando precisa, né? Quando precisa.
Quando o roteirista necessita, ele
aí
faz.
Aí ele pegou. Eu notei isso, por isso que eu pensei, pegou o martelo.
O ser mais poderoso de qualquer universo de quadrinhos e de heróis é o roteirista.
Tá,
então, dependendo do que ele quiser, o que ele precisar, ele pode fazer acontecer imediatamente. O Wolverine pode se fazer o que ele quiser com ele também, ele pode cair num vulcão e sobreviver. Então, é isso, é o roteirista que define. Mas a Jane, no caso, que ela vai ser Thor, por conta, pelo que a gente viu em trailer, aí a suposição de trailer,
sim,
é o martelo que a irmã do Thor, né, a Helga, se não me engano, que é o nome dela, que é quem faz é a Kate Blanchett.
Um nome... nórdico bastante.
É,
Helga.
Eu acho que é Helga. É ela, desculpa, Hela. É
ela
a Hela
também.
Que é a vilã do Thor Ragnarok, quebra o martelo do Thor e aí a gente vê ela com a Jane com o martelo meio reconstruído, meio pedaçudo, assim. Então, parece que vai ser isso. Falam que, eu não acabei não lendo, mas falam que a série de quadrinhos da Jane como Thor é muito boa. E a gente completamente saiu do assunto, né? Nossa, a gente...
Não, é que assim...
É porque é Marvel, né?
É
Marvel.
Muita coisa, gente.
É muita coisa,
eu, assim,
tá tudo
eu confesso que tava desistindo ali numa hora que vocês começaram a dizer isso, que ia chegar. Agora vai ter a série do Thor, é isso?
Filme. Vai ter o filme do Thor.
Vai ter um filme do Thor.
Isso. Mas... antes, Doutor Estranho.
Isso.
E o que tem a ver com essa série? Tem que ter a ver.
Sim, porque a série pode tem que se encaixar em algum lugar.
A série acabou de ser lançada. O filme vai estrear semana que vem, dia 5 de maio. Então, assim, pode ser que ele esteja introduzido em Doutor filme... Estranho ou lá em julho, né, no Thor.
E porque julho sai o filme do Thor. O da Lua.
O Cavaleiro da Lua.
O cara da Lua. O cara da Lua. Peraí, gente. Peraí. O cara da Lua, o Cavaleiro da Lua, ele tem que estar de alguma forma...
a gente tá supondo aqui.
No Doutor Estranho.
Isso, supondo.
Em algum lugar ele tem que entrar.
Exato. Porque assim,
tem que alguém lugar. Veja ele na rua.
Isso, tudo bem, Marcos.
Ou tipo, assim. Nossa, olha, o céu virou aqui.
Isso. Pode ser algo assim.
Aí quem é vai falar: ah, foi aquele dia no Cavaleiro da Lua.
Isso, porque, tá porque nesse filme do Doutor Estranho eles já vão integrar muita coisa do WandaVision.
Tá.
Que é a Wanda, vai ser
que
uma
é
das protagonistas.
Olsen, maravilhosa, teve a série dela.
Que vocês querem que eu veja, porque tem aquela
queremos
coisa da TV.
Isso,
uma
do passado,
Demido,
tem toda aquela Modern referência Family. Maravilhosa.
Tem toda uma manifestação. Mentira, não tem, mas eu vou tentar ver. Vai.
Você vai amar, Paulinha.
É muito legal
amar,
a série. E aí
amar,
eles vão incluir isso no filme Doutor Estranho, por isso que nossa especulação também é que provavelmente o Cavaleiro da Lua vai aparecer no Doutor Estranho, porque, querendo ou não, ele tá na Terra e o Thor tá no espaço, então meio distâncias
geográficas. Ou seja, nós estamos muito ansiosos, porque vem lançamento de Marvel esse ano e o Doutor Estranho está sendo considerado o filme do ano, Paulinha.
É, eu tô muito feliz de vocês estarem aqui, porque realmente essa é a minha falha de caráter.
É, mas nada.
Ter assistido The Sopranos.
É muito
uma das minhas falhas de caráter
assim
é não entender direito.
Minha falha de caráter é não ter assistido toda essa liga aí do Lakers.
Mas
essa é minha falha, porque eu gosto.
Não, eu gosto, mas assim, acho que é muita coisa. Pra mim, eu parei no X-Men desde que eu era pequena.
Ah, lá,
foi o que eu assisti, foi o que eu li de quadrinho. X-Men.
Ah, legal.
Aí a Jane morreu. Aí ela voltou como uma fênix. Nesse momento, eu parei de acompanhar. E aí, tudo bem, eles vão aparecendo. Eu vou tentando ver e tal, mas sempre com dúvidas. Sempre não entendendo
mas
direito.
Mas é que tem muita coisa
perguntando pra vocês.
Tá solta. É muito detalhe. Mas é muito legal.
Eu vou tentando ver.
Nunca é tarde. Tem muita coisa legal pra
ver. Eu erro o que é DC, o que é Marvel. As pessoas ficam muito bravas, né? Pior do que qualquer coisa. Né? Política. Esquece. PT. Não. O problema é a Marvel e a DC. Isso é uma rivalidade muito grande.
Falar que o Batman não aparece nos Vingadores é cruel. Quando que o Robert Pattinson vai aparecer nos Vingadores?
Quando é que ele vai aparecer?
Não, gente, eu nem vou falar, porque eu já posso errar muito nessa área. Graças a Deus, vocês estão aqui. A Odin, a outros deuses também.
Todos, Khonshu.
Khonshu, alguns egípcios também. Vocês vão estar aqui para me ajudar nesse momento de lançamentos da Marvel e também da DC. Gente... beijo, né? Foi tanta coisa hoje. Espero que vocês maratonem aí. Depois contem pra gente o que é que vocês acharam. Eu tô lá no Instagram, @paulacarvalhojolie.
Eu estou lá. É só pra avisar, o Cavaleiro da Luz tá no Disney Plus, tá?
É.
Só pra deixar claro aqui.
Desavisado.
Exactly.
É isso, é Disney, é Marvel, tá tudo lá naquela casinha. Eu também estou no Instagram e no Twitter e na maioria das redes sociais como Caio Sandin, com N no final, N de navio.
Importante esse N de navio e importante o Y também no Paula Carvalho Jolie.
Ah, é verdade. Isso.
Por favor. E Camila com K, ponto pavão. Tô lá no Instagram e no Twitter, Camila com K, Helena. Porque Helena é meu nome
L's.
Composto, com dois L's, porque realmente não tinha mais o Camila Helena nem com L. Twitter já está dominado.
Ah, agora que o Elon Musk entrou, hein? Bom, isso é assunto para um próximo
dia. Esse é. E vai sair um documentário dele também, né, Paulinha?
Ah, gente, acho que até já tem na Netflix. Tem um documentário na Netflix.
Já saiu?
Do Elon Musk.
Tem. Do Elon Musk tem?
Tem.
Então vamos ver.
Mas
posso falar, gente? Vamos ver se a gente vai, porque tá muito rico, tá dono de tudo,
tá muito
entendeu?
Tá
então,
comprando
assim,
tudo.
Podia comprar
um
a gente também aqui, assim. Olha, esse podcast.
Não. Aqui tem muita já liberdade, ele só. Entendeu?
Verdade.
Não precisa. Aqui já tem tanta liberdade que não precisa.
Nossa,
Elon Musk que já esteve em filme da Marvel. Aquele Google.
Meu Deus.
Só pra fazer uma informação aleatória pra vocês. Então tá certo. Semana que vem tem mais aqui no nosso Drop JP, este podcast de séries que você vai sim mandar no seu grupo de zap.
E vai seguir, vai assinar, dar 5 estrelas e é isso.
e vai receber cada episódio toda sexta-feira de manhã cedinho, ó, pra você ir trabalhar, tomar seu café da manhã e ouvir as dicas maravilhosas que eu, a Paulinha Carvalho Caio, a gente deu aqui pra vocês, gente. Hoje, série, vocês têm um monte aí pra assistir no final de semana, o dia que vocês quiserem, tá bom?
Beijo, queridos.
Beijos.
Beijo enorme pra vocês.
Se preparem pra Doutor Estranho, hein? Semana que vem.
Vamos lá, ansiedade. Tchau.
Drops JP.